Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 5 de agosto, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações aí. Também seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando a sua mensagem de preferência escrita. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial e temos entrevista hoje, né, Kátia?
Exatamente, hoje estamos recebendo aqui a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres e também vice-prefeita de Ilhéus, a Vanessa Gedeon. Vamos falar do Agosto Lilás e toda a programação da secretaria sobre esse tema aqui em Ilhéus, tá? Daqui a pouquinho, fique aí ligado, tenho certeza que os nossos queridos ouvintes vão gostar muito dessa entrevista, tá bom? Bem, são 12 horas e 18 minutos, o seu nosso Jornal do Meio-Dia está no ar. É um oferecimento Mix Mateus Ilhéus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro, segundo número 42, no centro. E o Nex. Meu futuro é o Nex. Você em evolução. Inscrições abertas. E Margram Mármores e Granitos. Preço, qualidade e variedade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: Moraes decreta prisão domiciliar de Bolsonaro. Aquele famoso, né, imperador, ministro do STF, né, o Alexandre de Moraes. Então tá aí, ele decretando a prisão domiciliar do Bolsonaro.
Jornal Dia de Teresina: motorista de Pajero bebeu um litro de uísque antes do acidente que matou 3 pessoas.
Misericórdia. Até quando, né, as pessoas vão ficar bebendo, enchendo a cara e dirigindo, né? Enfim. Jornal Folha de Pernambuco: Moraes decreta prisão domiciliar de Bolsonaro.
Jornal do Comércio, o mesmo tema, né? Moraes decreta prisão domiciliar de Bolsonaro.
Jornal Diário Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará. 74 mil pacientes do SUS à espera de consultas no Ceará. Nossa, é um número gritante, hein, Marcos?
Tribuna do Norte de Natal: Rio Grande do Norte cria 1.763 empregos em junho, mas saldo semestral é quase 50% menor.
Jornal Gazeta de Alagoas: Maceió, Moraes decreta prisão de Bolsonaro.
O Imparcial de São Luís volta do Legislativo. Câmara de São Luís retoma trabalhos com foco de passe livre e lei de zoneamento.
Jornal O Dia, Rio de Janeiro, diferentes áreas. Mercado de trabalho lança mais de 4 mil vagas no estado.
O Globo do Rio de Janeiro, detido em casa. Moraes decreta prisão domiciliar de Bolsonaro por descumprir medidas.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Moraes decide pela prisão domiciliar de Bolsonaro.
Zero Hora de Porto Alegre, decisão judicial. Moraes diz que Bolsonaro descumpriu cautelar e determina prisão domiciliar.
Vamos de Jornal Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que fala sobre o mesmo assunto. Moraes decreta prisão domiciliar de Jair Bolsonaro.
Estado de Minas e Belo Horizonte, Moraes decreta prisão domiciliar de Bolsonaro.
Jornal Folha de São Paulo, Alexandre de Moraes decreta prisão domiciliar de Bolsonaro.
O estado de São Paulo, ex-presidente detido. Moraes afirma que Bolsonaro violou restrições e decreta prisão domiciliar.
E, inclusive, a Eliana Calmon, né? Ela que já foi... Ela é ex-ministra, né, do Supremo Tribunal de Justiça, que é o STJ, né, aquela que é daqui da Bahia. Ela é ex-corregedora do Conselho Nacional de Justiça. Ela concedeu uma entrevista, né, está lá no Política Livre, e ela fala que não está errado os Estados Unidos aplicar a lei Magnitsky em Alexandre de Moraes, se ela disse, ele está no descontrole. Não precisa dizer mais nada. Essas são as manchetes aqui que acabamos de divulgar. A partir de agora, vamos no noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que daqui a pouquinho vamos ter entrevista, vamos falar sobre o Agosto Lilás, com a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres daqui de Ilhéus e também vice-prefeita de Ilhéus, a Vanessa Gedeon. Daqui a pouquinho vamos conversar sobre isso. E se as mulheres quiserem interagir, pode, né, Vanessa? Pode mandar mensagem aí no WhatsApp 988291029. Claro, os homens também, tá? Para todos. Todos podem interagir, porque é um assunto delicado e é um assunto que a gente precisa debater, né? Que são as políticas públicas para as mulheres, no que diz... essa questão de agressão contra a mulher, né, que diz respeito à agressão contra a mulher. E é um assunto, sim, delicado, e a gente precisa falar sobre esse assunto. E como tem o mês de agosto, que existe essa campanha de Agosto Lilás, que intensifica mais ainda, né, o assunto, as ações, a gente precisa falar sobre isso, sim. Daqui a pouquinho, tá? Bem, aqui no Noticiário Regional, vamos direto para o Ilhéus em Destaque. Vamos trazer uma informação que está aí hoje, desde ontem, né, em todos os sites, blogs aqui da região, principalmente, alguns aqui a nível de estado, como políticos sul da Bahia, né, tá lá também essa informação, sobre a aprovação, né, da gestão aí do prefeito Valderico Júnior e, claro, da Vanessa Gedeon também, né, e até bom a gente divulgar essa notícia com ela presente aqui. Então, a gestão do prefeito Valderico Júnior tem aprovação de 85,5%, aponta a pesquisa. O governo do prefeito Valderico Júnior e da vice-prefeita Vanessa Gedeon tem 85,57% de aprovação, conforme a pesquisa encomendada e realizada pela Rede Portal. Os dados foram divulgados ontem, dia 4, e refletem a avaliação da população sobre os primeiros 7 meses da gestão municipal. De acordo com a pesquisa, 19,57% consideram o governo ótimo. 36,43% avaliam como bom, 29,57% como regular, 2,29% como ruim, 3,14% como péssimo e 9% não souberam ou não quiseram responder. Então, realizada entre os dias 22 e 31 de julho desse ano, a pesquisa entrevistou 700 pessoas em 27 bairros e 10 distritos do município. A margem de erro é de 3,5%. Os resultados representam um reconhecimento popular com o esforço do governo municipal em enfrentar os problemas da cidade e promover melhorias através do diálogo, planejamento e trabalho. Então, tá aí Marcos Bezerra, em 7 meses de gestão, né? O governo do prefeito Valderico Júnior, da vice-prefeita Vanessa Gedeon, alcançando esse número expressivo de 85,57%, Marcos.
É importante esse reconhecimento, né, do trabalho da gestão atual, e está no início ainda, né?
Exatamente. É. Inclusive, né, falar sobre... a gente aproveitar e lembrar, né, porque a gente percebe que essa gestão, ela tenta também sempre inovar, buscando projetos. E ontem foi apresentado um projeto bem interessante no Teatro Municipal de Ilhéus, que é um projeto de combate à dengue. Na verdade, é um mosquitinho, né, gente? O mosquitinho Aedes aegypti, que consequentemente transmite a dengue, a zika, a chikungunya. E esse projeto inovador, que é um projeto do Instituto Embaixada Verde, que tem um convênio com o Ministério da Saúde. E a secretária de Saúde do município, a Sonilda Mello, foi buscar esse projeto. Conseguiu aí a aprovação e aí o Ministério da Saúde aprovou, consequentemente, né, encaminhou a ONG, que é a Embaixada Verde, para aplicar esse projeto aqui de combate à dengue. E sabe como é bacana, Marcos? Não vai ter nenhum custo financeiro para a gestão municipal.
Importante.
Né? E as tecnologias que vão ser utilizadas, né, tecnologias inovadoras, já surtem efeito em outros lugares, né? Não só no Brasil, mas fora, porque tem tecnologia de outros países também que vão ser utilizadas. E na Bahia é o segundo município que recebe o projeto. Primeiro foi Vitória da Conquista, agora Ilhéus. Em breve vai ser Feira de Santana, se não me engano. Mas é o segundo município. Né? Uhum. E aí a gente espera que a população realmente abraça esse projeto aí, porque vai ser importante a participação da população.
Sem dúvida.
Né?
Beneficiar toda a população de Ilhéus.
Exatamente. Então, assim, gestão municipal, né, que se preza, ela tem que buscar inovações. Ela tem que procurar melhorar, né, de alguma forma o município. Então, a gente vê essa aprovação aí, acho que é reflexo dessas buscas incessantes aí, apesar de que a gente sabe que o município passa por uma situação financeira bem delicada, né? E a gente espera que a cada dia consiga aí mais e mais, que consigam, né? Que o Valderico junto com a Vanessa consigam fazer uma gestão municipal para todos, né? Bem, 12h27 nós vamos acionar logo ele, tá? Porque daqui a pouquinho a gente vai iniciar a entrevista e aí a gente vai ficar com calma aqui papeando com a nossa entrevistada. Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde. Você também, Kátia Gomes. Hoje é terça-feira. Boa tarde para você também, Marcos Bezerra. Hoje é terça-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Ótima terça para você também. Um ótimo trabalho e um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, uma viatura virtual da Gabi vai chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Nossa primeira parada, zona sul da cidade de Ilhéus. Por sinal, a cidade de Ilhéus vem atravessando um momento difícil no quesito segurança pública, principalmente no que se refere a furtos e roubos de veículos, principalmente de motocicleta. Ontem não foi diferente, mais um caso em plena luz do dia foi registrado na Praia dos Milionários. Saiba agora, o eletricista Adiel Santos de Oliveira, que é residente do bairro Nossa Senhora da Vitória, teve a sua motocicleta furtada na porta do trabalho na rodovia Ilhéus Olivense em plena tarde de segunda-feira, por volta das 16 horas. A vítima disse na delegacia que estava trabalhando no momento em que sua moto foi furtada. Ele estava trabalhando em uma obra aqui na Praia dos Milionários. E só às 17 horas que ele percebeu que o veículo havia sido furtado. Várias imagens de câmeras de segurança que circulam desde ontem mostram o suspeito utilizando as ferramentas para ligar a moto e em seguida ele sai tranquilamente em sentido ao centro da cidade. De acordo com as imagens divulgadas pelas câmeras de vídeo monitoramento, o criminoso, o bandido de moto, o ladrão da moto, chegou de capacete branco, camisa branca e calça jeans azul, o que dificultou a sua identificação inicial, mas a filmagem é clara. Eu tenho certeza que a polícia não vai demorar muito para botar a mão nesse bandido de moto. E um detalhe, hein? Quem encontrar a moto é a seguinte: uma moto modelo Honda NXR 160 Bros, da cor vermelha e placa policial SKE9F21. Por favor, entrar em contato com a polícia. Ainda em nossa região, a Polícia Civil da Bahia prendeu ontem, segunda-feira, um homem de 35 anos de idade, suspeito de cometer estupro de vulnerável contra duas enteadas. As investigações começaram no ano de 2021, quando a mãe das vítimas registrou a ocorrência informando que o seu companheiro havia estuprado e engravidado e fugindo com uma das meninas que era sua filha, que na época tinha apenas 12 anos de idade. Ao longo de 4 anos, o investigado dificultou a localização da menina, mudando-se com frequência e trabalhando em fazendas da zona rural, inclusive em outros estados, como, por exemplo, Espírito Santo. Ele impediu o contato da vítima com a família. Apenas em março do ano passado, de 2025, ou março deste ano, de 2025, o suspeito permitiu que a adolescente entrasse em contato com a mãe através do telefone celular. A partir desse momento, a Polícia Civil passou a monitorá-lo, conseguindo descobrir sua localização aproximada. Durante as investigações, também foi descoberto que o suspeito cometeu o mesmo crime com a irmã adolescente, que na época tinha apenas 10 anos de idade. A prisão foi realizada em uma fazenda na zona rural de Itabuna, pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, a DEAM, aqui de Ilhéus, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Crime da Comarca de Ilhéus. Após a prisão, o suspeito passou por exame pericial e foi encaminhado ao conjunto penal, onde permanece à disposição da justiça. As vítimas passarão por atendimento médico e serão acompanhadas pelo serviço psicossocial. No extremo sul da Bahia, um jovem de 17 anos de idade, morador do distrito de Arraial da Ajuda, em Porto Seguro, está desaparecido há 11 dias. A mãe de Luiz Guilherme de Oliveira Nunes, ela disse que teve contato com seu filho pela última vez no último dia 25 de julho, quando ele saiu de casa para ir até Itabela. E o rapaz saiu de casa, ele foi para Itabela roubar uma moto, juntamente com um comparsa. A única informação que ela conseguiu obter até o momento é que um grupo de pessoas teria capturado Luiz Guilherme durante o roubo da moto e o entregado a 2 bandidos. Esses homens teriam levado o rapaz para o chamado Tribunal do Crime. Já o comparsa do jovem, este, conseguiu fugir. Guilherme estava trabalhando como ajudante de carpinteiro em Arraial da Ajuda e a família está aguardando o desenrolar do caso e também o que será motivado e quem foi que fez a autoria desta entrega do jovem para os bandidos. Na manhã de ontem, segunda-feira, a Polícia Civil da Bahia deflagrou uma grande operação para cumprir mandados ligados ao homicídio de Bruno Gonçalves Prates, ocorrido em fevereiro no bairro Monte Castelo, em Teixeira de Freitas. Coordenada por equipes do GAT Extremo Sul, da 1ª Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas, Delegacia Territorial de Itamaraju, a ação resultou na prisão de Tiago Arruda Ferreira, de 27 anos de idade. O comparsa dele, Lucas Pereira Batista, o Bilu, cabeteteia, conseguiu fugir e continua foragido. O crime que chocou a população foi cometido com mais de 20 tiros em uma emboscada ligada à disputa pelo tráfico de drogas na região. A polícia pede colaboração da população. Informações anônimas podem ser repassadas pelo 197 ou 190. O nome da operação Profeta Issa é devido ao crime ter acontecido na Avenida Profeta Issa, em Teixeira de Freitas. Sua viatura virtual da Gabi, fazendo aquela paradinha tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna hoje com mais notícias. Vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, teremos entrevista. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 45 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Nex, Margram, Mármores e Granitos, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios e Mix Mateus e Ilhéus. Como a gente disse no primeiro bloco, agora nesse segundo bloco nós vamos iniciar uma entrevista, tá? Estamos recebendo aqui hoje a Vanessa Gedeon, ela que é secretária de Políticas Públicas para as Mulheres e vice-prefeita de Ilhéus. Hoje nós vamos falar de Agosto Lilás, né, e toda uma programação que a secretaria preparou aí para esse mês. Primeiro, desejar uma boa tarde a Vanessa Gedeon. Seja bem-vinda novamente ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde.
E toda essa audiência maravilhosa da Gabriela FM. É sempre uma grande honra e alegria retornar aqui a essa casa.
E antes de perguntar pelas ações, vamos explicar para os nossos ouvintes o que é a campanha Agosto Lilás. Inclusive, a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres já divulgou um card aí muito bacana. Eu até já divulguei esse card. Depois que eu postei lá nas minhas redes sociais, várias mulheres pediram esse card também para disseminar a campanha, né, o Agosto Lilás. Fala pra gente.
Então, a campanha Agosto Lilás é um mês emblemático onde a gente celebra o aniversário da Lei Maria da Penha, que acontece agora, no dia 7. A Lei Maria da Penha completa 19 anos, que foi sancionada, 19 anos. E para quem não sabe, Maria da Penha deu o nome a essa lei por um fato terrível que aconteceu. Ela foi vítima por duas vezes de tentativa de homicídio, e infelizmente por alguém que ela confiava, que era o pai, né, dos filhos dela, o homem da vida dela. Então essa campanha é para a gente falar sobre isso, sobre esse crime grave que ainda persiste em acontecer no nosso município e em todo o Brasil, que é a violência doméstica e familiar contra as mulheres. A Lei Maria da Penha, ela traz, né, em seu bojo, no artigo 5º, a definição do que é violência doméstica. Ela traz todos os tipos de violência, né? Violência física, psicológica, moral, patrimonial, a forma fatal, que é o feminicídio. E nós estamos diariamente lutando contra todas as formas de violência e de abuso aqui no nosso município.
Por isso está lá, né, no card da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Hashtag Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência doméstica e familiar contra a mulher. Aí tem uma frase lá que chama a atenção. Sua voz precisa ser ouvida. Não se cale diante da violência. Denuncie Disque 180.
Exatamente.
Isso é muito importante, né, Vanessa?
Muito importante. Muito importante porque a gente sabe que as mulheres que vivem esse contexto de violência, elas têm muita dificuldade, Kátia, de sair dessa realidade. Então, a nossa secretaria, ela trabalha não só o acolhimento, a humanização, mas também a autonomia para essas mulheres. Infelizmente, é um crime que tem crescido também no nosso município, nosso número de assistidas também tem crescido. Então, a gente tem feito um trabalho de prevenção. No primeiro dia, a nossa gestão, a Prefeitura de Ilhéus, através da nossa secretaria, a gente trouxe a importância da gente combater esse crime grave nas escolas. Já existe uma lei que foi sancionada em 2021 e a gente está tentando fazer esse marco legal aqui no município em parceria com a nossa secretária de Educação, Eva, maravilhosa, que conhece muito bem esse tema.
Então... Não, tanto e interessante que Eva, que é advogada e já defendeu muitas mulheres, né?
Exatamente.
E Vanessa também, porque Vanessa também é advogada, né? E também já atuou, né, defendendo mulheres. Né?
Com certeza, que lindo esse encontro, né, aqui na nossa gestão. E eu digo sempre que a gente não pode trabalhar política de gênero sem esse trabalho em rede. Então a gente trabalha de forma transversalizada com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Promoção Social, que tem trazido os CRAs para muito perto dos nossos projetos, da nossa campanha. Hoje estou muito feliz com a parceria que fizemos hoje com o Fábio Mendonça, secretário do Meio Ambiente, que a gente vai trabalhar mulheres da terra, mulheres e sustentabilidade, que é um tema importante que está na agenda 2030 de sustentabilidade mundial. E a gente precisa das mulheres no centro, como eu sempre digo, no centro do turismo, da inovação, da tecnologia. Então a gente tem um mês intenso aí nesse Agosto Lilás para trabalhar esse tema e combater esse crime grave.
Realmente.
Secretária Vanessa Gedeon, desde que você assumiu a secretaria, já vem adotando políticas e ações que aumentam, né, esse enfrentamento à violência contra a mulher. E nesse mês de agosto, tem ações específicas aí para isso?
Então, nós temos ações específicas. A gente já começa amanhã com o CRAS de Olivença, o nosso centro de referência, que é o CRAM, que é o nosso maior serviço na nossa secretaria. Já vai estar em Olivença falando para as mulheres de Olivença sobre todos os tipos de violência, sobre como combater esse crime grave, para que elas percebam que elas não estão sozinhas. E mostrando também o serviço da secretaria, porque na verdade, Kátia, é o nosso maior serviço mesmo diário, a gente não pode dar visibilidade, não é? São mulheres que a gente atende, que estão passando por todos os tipos de abuso e de violência. A gente já tem desde janeiro um crescimento grande aí nas violências física, sexual e psicológica. Uhum. E eu repito, a violência psicológica é terrível, porque ela traz um sentimento de menos-valia, de autoestima baixa, e faz com que essas mulheres não se sintam livres para poder viverem plenamente em todos os campos da vida, né? Seja social, econômico, político.
Então, deixa traumas, né?
Traumas, como eu venho dizendo, né? As manchas roxas passam, o sangue seca, mas essas feridas desses danos causados a essa mulher, eles ficam por muito tempo, muitas vezes por toda a vida, trazendo ansiedade, depressão, esse quadro que a gente tem hoje. Por isso que a parceria com as outras secretarias é de vital importância. Então a gente tem... Já começa amanhã com o CRAS de Olivença, depois a gente tem todo o roteiro nas escolas, Escola Horizontina, Sapereira, Escola do Banco da Vitória, e a gente...
Escola Temístocles.
Escola do Rotary, que é uma parceria com a Secretaria de Educação, como eu já falei antes, mas a gente também tem a Caravana da Mulher no dia 23, a gente tem no dia 12, pela manhã, estaremos na Central de Abastecimento, levando o Agosto Lilás para as mulheres do Malhado, que vai ser ali na antiga farmácia da Feira do Malhado. Importante trabalhar esse tema na Central de Abastecimento. À tarde estaremos participando do Inova Delas, porque a gente também está trazendo o Observatório do Cuidado, esse monitoramento do cuidado. Porque Marcos e Kátia, a gente precisa entender que para combater a gente precisa conhecer. Então a gente precisa trabalhar com indicadores, quem são essas mulheres, qual a faixa etária. Então a gente está fazendo esse observatório, que é um projeto belíssimo da nossa gestão aqui em Ilhéus, no dia 13, já estará acontecendo, e na Semana da Inovação também.
Então vamos voltar aqui.
Conferência
amanhã territorial, que é dia 6, começa já no CRAS de Olivença, né?
Isso.
Já tem ação no CRAS de Olivença. Isso. Aí eu tô vendo aqui, dia 7, né, de agosto, começa aí o projeto Agosto Lilás na escola. Aí tem na escola Rotary manhã e tarde. E assim segue, né, Vanessa?
E assim segue. Aí tem projeto no dia 12. A gente tem Agosto Lilás na Central de Abastecimento, pela manhã. Uhum. Dia 12 do 8, também a participação à tarde, né, na Semana da Inovação. Uhum. Dia 13, Observatório do Cuidado, pela manhã. Dia 14 do 8, projeto Agosto Lilás na Escola Banco da Vitória. Olha só, Banco da Vitória, estamos chegando manhã e tarde.
Bacana.
Dia 15, a gente participa da Conferência Territorial, que acontece em Itabuna. Nós tivemos aqui a nossa conferência municipal, que foi um sucesso.
E aí já vai participar da Conferência,
A gente tem, no dia 16, a gente faz uma participação na feira da Condé. No dia 19, projeto Agosto Lilás na Escola Sá Pereira. No dia 20, projeto Agosto Lilás na Escola Horizontina, Faculdade de Ilhéus. No dia 23, temos a Caravana da Mulher, que vai acontecer na ONG Nova Vida, ali na Princesa Isabel. Dia 26, temos projeto Agosto Lilás na Escola Temístocles. Dia 27, 28 e 29, estaremos participando da Conferência Estadual. Mas a gente ainda tem aí dois projetos, ainda que ocorre esse mês, que é com os agentes de saúde, é uma parceria com a Secretaria de Saúde, onde vamos capacitar esses agentes de saúde, basicamente ali do Nossa Senhora da Vitória, porque hoje é o bairro que tem uma violência mais crescente, era o Vilela, mas hoje...
Então, vocês vão fazer uma capacitação com esses agentes de saúde, comunitários de saúde.
Isso.
Para ser mais um agente.
Exatamente,
no combate,
Kátia,
também, né? Orientando essas mulheres,
orientando,
no bairro.
Orientando esses agentes, como eles entram, né, em cada casa, como eles identificam essas mulheres que sofrem violência. É uma parceria muito importante, inclusive é um projeto de Carla Perita, da Polícia Civil. E ela trouxe esse projeto pra gente, um projeto maravilhoso. E a gente ainda está alinhando uma data aí para esse mês.
Sabe o que me chama a atenção também, Marcos Bezerra? Fazer essa pergunta aqui para a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, a Vanessa Gedeon. A gestão, a sua gestão aí à frente da secretaria, a gente percebe que, claro, que todas as secretarias de Políticas para as Mulheres, gente, de diversos municípios, têm essa boa relação aí, essa parceria com as polícias civil, militar, né, com Ronda Maria da Penha. A gente percebe que você está bem alinhada, né? E aí acaba tendo essa troca, literalmente essa parceria até de de trazer projetos, né?
Com certeza.
Para a comunidade.
Eu acredito que a credibilidade também, Kátia. A gente está sempre levando os projetos para a comunidade, mas também recebendo projetos como hoje na Secretaria do Meio Ambiente. Projetos maravilhosos, que inclusive a gente já está alinhando também uma data para esse Agosto Lilás, no Acuípe do Meio, tem também no assentamento Frei Venturi. Então, assim, eu não acredito em outra forma da gente fazer esse trabalho que não seja em rede, essa rede ampla de enfrentamento para combater esse crime.
Ah, que bacana, viu?
Agora, com a Ronda, isso avança mais ainda, com a Ronda Maria da Penha funcionando na Secretaria, que é outra parceria de grande importância no nosso enfrentamento.
A agenda está
extensa. Comandada por Tenente pela Capitã Priscila.
Capitã Priscila.
A agenda extensa esse mês, né, secretária?
Extensa. Existe... Muito grata pela oportunidade de poder divulgar aqui.
Existe um projeto, uma ação voltada para a conscientização dos homens, para saberem das punições, como agir diante dessas situações?
Com certeza, esse projeto lindo vai acontecer no dia 6 de dezembro, é o projeto Laço Branco. A gente tem um planejamento, né? Essa gestão trabalha muito com planejamento estratégico. Então, no planejamento da Secretaria, a gente tem esse projeto Laço Branco para justamente trabalhar essa conscientização, essa ressocialização, porque a gente entende, inclusive, é um projeto que faz parte da Lei Maria da Penha, essa ressocialização dos homens. A gente precisa entender que a violência doméstica é um crime que afeta e atinge toda a família.
Verdade.
Toda a família sofre, não é, Kátia?
Uhum.
Os filhos da violência, os homens que fazem parte da família. Então, a gente precisa que esses homens façam parte dos nossos projetos, participem também.
Importante, viu, a participação, né, dos homens. E Marcos, que é homem, né, fazendo esse comentário, essa pergunta aqui, isso é muito importante. Porque eu acho que, eu acredito, né, que tem homem que acaba cometendo, fazendo essa besteira de uma agressão contra a mulher e logo em seguida deve se arrepender bastante, principalmente aqueles que vão presos, né, Vanessa?
É, que um problema também é a impunidade, a gente precisa entender que eles não podem ficar impunes. A Maria da Penha, por exemplo, ela só conseguiu 20 anos depois que esse agressor pagasse pelo crime e ele ficou muito pouquinho tempo. Acredito que 2 anos, não tenho certeza, mas muito pouco tempo, sabe? E ela só conseguiu que ele fosse preso depois que ela recorreu a organismos internacionais.
Verdade.
Então é muito importante a gente falar sobre isso, que muito recente as pessoas começaram a entender a gravidade desse crime, da violência doméstica e familiar. E principalmente que são cometidos por pessoas próximas, né? A maioria das mulheres...
Companheiro, né?
É o homem da vida, é o pai do filho. Essas mulheres têm um vínculo muito forte. Então, quando a espiral da violência começa, é muito difícil fazer com que elas saiam dessa situação. Por isso que a gente trabalha tanto também com a autonomia.
Eu entrevistei a Maria da Penha pessoalmente 2 vezes.
Também tive a honra de conhecê-la.
Para quem não sabe, ela está numa cadeira de rodas.
Exatamente, ficou paraplégica.
Ficou paraplégica. Tem um exemplo desse na minha família também, por conta, você conhece, por conta de agressão, né? Mas com uma mulher que, claro, deu a volta por cima aí, é uma grande mulher.
Que se cuida.
E que traz depoimentos, né, maravilhosos, como foi aquele dia lá na conferência.
É verdade.
Da mulher, né?
É verdade.
Municipal da mulher. De políticas públicas para as mulheres. E isso é muito sério, gente. Essa coisa do... do homem que comete a agressão e muda a vida dessa mulher. Então, ele pode realmente trazer traumas para o resto da vida. E por isso que é importante
o resto da vida
fazer a terapia. E a Secretaria de Políticas Públicas para as
Políticas
Mulheres,
para as mulheres.
Deus, né? Oferece também esse serviço de terapia, né?
Isso, nós temos lá o CRAM, que a gente tem assistente social, a gente tem a psicóloga, a gente tem a assessoria jurídica, então é toda uma equipe, como eu costumo dizer, uma equipe de excelência para atender essa mulher. Um atendimento humanizado e técnico, porque é muito importante a equipe técnica, mas principalmente as parcerias para trazer autonomia e independência financeira para todas essas mulheres que fazem parte aí da nossa assistência.
Realmente, viu? Deixa eu mandar um abraço aqui para duas grandes. Mandar então aqui um abraço para duas grandes mulheres: a psicóloga, a doutora Lília Viana.
Ai, que linda!
E também para minha amiga querida. São duas amigas, tá? Doutora Lília Viana. E também para a Jo Rosa. Obrigada, meninas. Um beijo para vocês. Amei receber a foto aqui. São nossos ouvintes.
A gente falou tanto de se cuidar, não é?
É verdade.
Lilia sempre diz, atividade física é um pilar, o primeiro pilar da saúde mental.
É.
Então, mulheres, se cuidem, não desistam do sonho de vocês.
Isso mesmo. Trazer a doutora Lilia aqui esse mês
sobre
pra gente falar
que
um
a gente
pouco
precisa
mais
passar
sobre isso, né, Vanessa? É importante.
É, a saúde,
né,
mental é um tema sempre muito importante. A gente precisa estar bem para poder se cuidar, para poder cuidar do outro.
Verdade, verdade. Bem, mais alguma ação, mais alguma informação importante aí pra gente divulgar para as nossas, principalmente para as mulheres, mas para os ouvintes de modo geral?
A informação é que a gente precisa entender que a violência doméstica e familiar é um crime que precisa do olhar atento de toda a sociedade, não é? Não é mais uma questão privada, é uma questão de ordem pública e toda a sociedade precisa estar envolvida e combatendo esse crime grave.
Isso mesmo.
Somos muitas e estamos por perto.
No nosso WhatsApp tem pergunta aqui para a secretária Vanessa Gideon. Boa tarde, Cátia. Boa tarde, Marcos. Queria fazer uma pergunta à Vanessa. Nesse mês muito importante para as mulheres, não é importante também conscientizar as mulheres, não estimular a violência? Porque o que estamos vendo muito durante todo momento é estímulo de mulheres estimulando a violência. Isso era muito grave, né? Então é importante um sistema de conscientização para as mulheres.
Quem foi esse?
Não colocou o nome.
Não colocou o nome.
Não.
O que você acha?
Sempre, pais, a gente precisa entender que a gente precisa estar em paz, não é? A gente precisa ter uma vivência colaborativa. Sim. Em todos os setores. A violência é sempre muito triste, traz uma realidade muito cruel.
É, realmente. Mas alguma pergunta, Marcos?
Tem a Marisa Reis. Gratidão à secretária de Políticas para as Mulheres pelo trabalho eficiente em defesa das mulheres.
Muito obrigada, Marisa. Estamos juntas.
É, só.
Bacana, pessoal interagindo aí, né? Olha, e lembrando, né, gente, né, só no agosto, Lilás. Qualquer momento, época do ano, sofreu violência, ligue 180 ou 190, né, secretária?
É verdade, 190, porque é a rede integrada do SICOM, né, que são as polícias integradas, polícia militar e polícia civil.
Então tá aí. Vanessa, eu quero agradecer.
Importante também falar. Sim. Da delegacia digital, viu,
Cátia? Ah, não, então peraí, vamos finalizar.
Muito
não.
Importante
Me
também.
Fala sobre isso, sobre essa delegacia digital.
Vocês podem procurar no Google, mas tem a delegacia digital, que é a forma virtual de fazer a denúncia, mesmo sem sair de casa. É muito importante.
Então, como é que funciona mais ou menos? Você pode explicar? Assim, só porque tem mulheres que agora nesse momento, eu falo, como assim?
Tem mulheres que não conseguem ir até a delegacia. Estão se sentindo ameaçadas, então elas podem entrar também. Fazer essa denúncia, essa ocorrência, registrar essa ocorrência de forma virtual. A gente tem a delegacia digital, se elas conseguirem procurar no
Entra
Google.
No site da SSP?
Exato. Não, entra no site...
Aqui, ó, vou testar aqui agora para vocês, ao vivo. Vou entrar aqui, tô com o computador aberto. Vou direto aqui no Google, delegacia digital.
Isso, é importante. Tá? Na verdade, a delegacia virtual do Ministério da Justiça. Importante, importante. Delegacia virtual.sinesp.gov.br.
Pronto.
Já entrou?
Abriu o Google, que é fácil, você joga lá. Delegacia virtual do Ministério da Justiça. Você começa a digitar, aparece. Aí você já entra, aqui ó, delegacia virtual. Tô fazendo aqui ao vivo para vocês, ó. No programa, com o computador aberto aqui na minha frente. Então, a gente sabe que tem mulher que tem até vergonha de...
Na verdade, né? A gente tem a DEAN, que é a delegacia especializada, a gente tem as polícias, a gente tem, mas tem casos que as mulheres não conseguem mesmo sair, estão se sentindo ameaçadas. E a delegacia virtual é um excelente recurso, inclusive é muito importante que dá visibilidade, viu, Cátia? Muito obrigada. Importante dar visibilidade a isso. Parabéns.
Então, gente, é muito fácil. Já entrei aqui, aí abre aqui Sinesp, delegacia virtual, e aí você vai aqui no passo a passo, né? Porque hoje
Exatamente.
Em dia a gente tá acostumado a computador, smartphone e tal. No computador é até melhor, mas a depender do seu smartphone você consegue também, tá? Então entra aí, tá certo? Vanessa, eu quero agradecer, muito obrigada, tá? Você sempre trazendo aqui informações importantes, principalmente para as nossas mulheres, né? E desejo aí cada vez mais uma boa gestão para você.
Eu que agradeço.
Tem que fazer a última pergunta, né? A gente não perguntou para ela. A gente divulgou aqui, logo no início, essa aprovação aí da gestão municipal, né? Com aprovação de 85%, você como vice-prefeita... Aproveitar aqui essa oportunidade e perguntar como é que você recebeu essa
alegria.
Notícia.
Com muita, muita alegria, claro, com responsabilidade, mas com orgulho, sabe, Cátia, de fazer parte de uma gestão de um prefeito que está mostrando uma liderança forte. Primeiro vem com um time de secretários, que além de serem pessoas da melhor qualidade, são pessoas técnicas, que muito trabalho, muita coragem, planejamento, porque foram muitos desafios. Está sendo desafiador, não é? Mas a gente iniciou com muitos desafios assim, a gente não podia contar com tantos bloqueios. Pegamos uma situação muito grave.
Os bloqueios judiciais, né?
Bloqueios judiciais e
a dívida do município.
Dívidas do município, dívida com precatórios. Uma situação assim muito complexa, mas com muita união. Uhum. Com muita união, com um grupo coeso, com um time que está unido. E isso tem feito total diferença, assim. Então eu estou muito orgulho do que estamos construindo juntos aqui na nossa cidade, que a gente tanto ama.
Muito sucesso, vice-prefeito e secretária.
Muito obrigada.
Portas abertas aqui na Gabriela.
Muito obrigada, que Deus continue nos abençoando. Vamos juntos.
E por falar em políticas públicas para as mulheres, contem sempre com o Jornal da Meio-Dia, comigo, com o Marcos Bezerra. E falando por mim, principalmente, como sempre,
coisa
você
linda,
sabe que
Kátia.
Eu sou militante na área de políticas públicas
você
para as
mulheres.
Você
sabe que eu tenho 15 anos nessa luta, nessa defesa de políticas para as mulheres e defesa de políticas públicas, né? É. Então eu tenho muito orgulho de poder estar construindo isso agora. E você sempre nos apoiou, sempre.
Tamo junto.
Sempre contei com seu apoio. Muito obrigada.
Obrigada, Vanessa. Você acabou de ouvir a entrevista da secretária de Políticas Públicas para as Mulheres e vice-prefeita de Ilhéus, a Vanessa Gedeon. Falamos aqui principalmente sobre o Agosto Lilás, esse mês de conscientização, né, em relação à violência contra a mulher, tá? E claro, ao decorrer do mês, vamos tentar trazer aqui outras entrevistas para falar sobre o assunto, tá bom? Bem, 1h07, nós estouramos o tempo, mas vamos acionar novamente, né, Marcos? O nosso repórter retornando aí com mais informação. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, muito especial você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi está retornando, reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Eu convido você a viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então a nossa ronda a nível de estado. Aumenta a violência na cidade de Jequié. Subiu para 3 o número de mortos no ataque a tiros que ocorreu na noite do último domingo em um bar localizado no bairro Cidade Nova, lá na Cidade Sol. A terceira vítima, identificada como Paulo César Souza, 26 anos, conhecido como Paulinho, não resistiu aos ferimentos e faleceu durante uma cirurgia realizada no Hospital Geral Prado Valadares. Segundo informações, Paulinho pode ter sido atingido por estar no lugar errado e na hora errada, já que até o momento não há confirmação de que ele fosse alvo dos criminosos. No momento do ataque, dois homens a bordo de uma motocicleta chegaram ao local, abriram fogo contra os presentes. Anderson Araújo Cabral, 37 anos, e Magno Álvaro Jesus Silva, 19, morreram ainda no local. O triplo homicídio reforça o clima de tensão e insegurança que paira sobre Jequié, considerada atualmente a segunda cidade mais violenta do Brasil, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado em 2024. Município de Itapetinga, terra firme, gado forte e violência em alta. A violência voltou a assustar os moradores de Itapetinga na tarde de ontem, quando o jovem, identificado apenas pelo prenome de Giovanni, foi executado a tiros no bairro Américo Nogueira. De acordo com as informações, mais de 10 tiros foram disparados contra a vítima, a maioria na cabeça. Este é o segundo homicídio registrado na cidade é um intervalo de apenas 6 dias. Lembrando que no último dia 29 de julho, o jovem Jordão Carvalho também foi morto a tiros após ser perseguido por criminosos. Ele estava acompanhado de outro rapaz que foi baleado, mas conseguiu escapar. Segundo informações, os crimes podem ter ligação direta com a disputa entre facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas na cidade de Itapetinga. Ainda ontem, mais 2 pessoas vítimas de bala deram entrada no Hospital Cristo Redentor, na mesma cidade. O Departamento de Polícia Técnica, o DPT, esteve no local e realizou a remoção do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal da Itapetinga. A cena gerou medo entre os moradores, que se dizem assustados com o aumento da violência no bairro. A Polícia Civil investiga ambos os casos. Na região do Cacau, durante a ação de policiamento ostensivo, a 60 CIPN, durante ronda no povoado de Nova Esperança, fez apreensão de arma de fogo, sendo uma pistola 9mm, 3 revólveres, 2 de calibre 38 e 1.32, uma submetralhadora de fabricação artesanal, além de munições e uma grande quantidade de drogas. Em tentativa de abordagem feita na citada localidade, houve injusta agressão contra os policiais militares que revidaram. Cessado o confronto com as forças policiais, foi prestado socorro às pessoas envolvidas até a unidade hospitalar da cidade de Teolândia. O fato é que morreram. Eles faleceram. O fato material encontrado na ação policial foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil e também na cidade de Valença e foi apresentado às autoridades da Polícia Judiciária para a adoção das medidas legais cabíveis. Município de Gandu, homem morreu após ser baleado durante a troca de tiros. Com quem? Com quem? Com a Polícia Militar. No bairro Renovação 2, segundo a polícia, uma equipe fazia ronda no referido bairro quando identificou que um homem armado e houve o confronto, sendo o mesmo atingido e não resistiu aos ferimentos. A ocorrência foi registrada como morte por intervenção policial. A polícia pediu as guias de perícia e o caso segue sob investigação. O homem de 38 anos, ele morreu no Hospital Geral Cleiton Andrade em Feira de Santana. Ele foi encontrado com sinais de espancamentos próximos à principal avenida da cidade, a João Durval Carneiro. A vítima, identificada como Daniel Moreira, foi socorrida por uma equipe do SAMU, mas morreu no hospital. Segundo informações, ele já chegou à unidade de saúde em estado gravíssimo. Daniel foi encontrado amarrado. Até o momento, não há informações sobre a motivação deste crime. Camilo Gomes de Almeida Neto, 23 anos de idade, foi assassinado na localidade de Maria Preta, no município de Pacaetá, durante uma cavalgada. O crime aconteceu no último domingo e o principal acusado é o primo da vítima. Camilo morava em uma fazenda na zona rural e deixou um filho de 3 anos de idade. O pai da vítima, Antônio Pereira, denunciou à polícia que o atirador foi o próprio primo de Camilo. Ele narrou os momentos de terror e da dor da perda. Segundo o relato do pai, o crime ocorreu em meio ao paredão de som quando o jovem foi surpreendido por disparos pelas costas. Camilo tentou ainda escapar atravessando um açude anado, mas não resistiu aos ferimentos. O pai da vítima revelou que o crime pode ter sido motivado por uma dívida relacionada à venda de bilhetes de uma moto, uma rifa. O principal suspeito, primo de Camilo, já havia proferido ameaças intimidando a vítima. O pai disse, ele atirava para cima, passava em frente de casa, atirava 2 ou 3 vezes e falou que ia matar todo mundo. Desabafou o pai, que lamenta não ter denunciado as ameaças à polícia por falta de provas. Provas e testemunhas. A gente tem medo até de morrer também, confessou pobre pai. A polícia tenta capturar o primo assassino. Sua viatura virtual da Gabi ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você permanece no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia com Kátia Gomes e com Marco Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você, da edição de amanhã do JMD. Bem, minha gente, vamos finalizar por aqui. Estouramos o tempo um pouquinho. Estouramos tanto que acho que Suzy tá ouvindo a gente e tá no caminho. Suzy Luz, venha pra assumir aqui o estúdio. Bem, então a edição do Jornal do Meio Dia encerra por aqui. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do JMD. A todos, boa tarde para você também, Marcos. E até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você, ouvinte da Gabriela FM, que acompanhou o Jornal do Meio Dia no oferecimento Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Mix Mateus e Léus, juntos somos um só coração. O Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Léus, conheça a Universo Calçados na Dom Pedro II, 42, no centro. Marmoraria Margrã, preço, qualidade e variedade, atendendo a toda a região. A sede da Margrã em Itabuna fica no São Caetano, WhatsApp 999-06-8202. Daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.